Relatório do Grupo de Trabalho da USP, o GT USP, criado aqui na universidade, apresenta propostas de combate à fome e à insegurança alimentar. Não é um problema do Brasil, do mundo. O documento apresenta 39 propostas de atuação em diferentes áreas, econômica, social, política, e como as políticas públicas já existentes devem ser analisadas, acompanhadas, e que outras propostas foram apresentadas por especialistas. Especialistas, como eu disse, de diferentes áreas, um grupo, uma equipe multidisciplinar de 12 docentes, 14 pós-graduandos e pós-doutorandos das áreas de ciências humanas, biológicas, da saúde, ciências sociais aplicadas, também ciências exatas. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, Exalc. Ela é uma das coordenadoras do trabalho, juntamente com o professor Marcelo Cândido da Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nós vamos tentar apresentar aqui um resumo destas propostas, são muitas informações. De toda forma, eu peço que você, rapidamente, professora, explique o objetivo central, como esse grupo se formou, como foi o momento em que o grupo de estudos se formou e qual é o principal objetivo.
Ok. Bem, o grupo ele foi organizado e proposto pelo professor Varran, à época reitor da USP, e ele nos colocou aí o desafio de 12 meses para nós apresentarmos algumas propostas de política pública. Um grupo multidisciplinar, nós somos em 12 docentes das mais diversas áreas. Eu trabalho na área de política econômica e agrícola, professor Marcelo já mencionado na área de história da fome, Nós temos as colegas da área de saúde pública, uma colega da área de medicina, nós temos matemático e engenheiro que trabalham com inteligência artificial. E o desafio foi grande, né? Em um pequeno espaço de tempo, o professor Varran nos colocou essa ideia de construir um documento com recomendações sobre políticas públicas. Não necessariamente trazendo novas políticas, mas explorando todo o conhecimento, inclusive nas nossas diferentes áreas que já existem, talvez com um olhar mais, com um olhar mais interdisciplinar, e tentando realmente trazer uma contribuição. Trabalhamos aí cerca de 16 meses, além do relatório final, que é esse relatório de propostas, nós temos diversos estudos, documentos que refletem aí todo o levantamento que fizemos, entrevistas, os diagnósticos e bases de dados que utilizamos.
Para dar base a essas propostas, professora, vocês desenvolveram estudos, como você está dizendo, empíricos ou reflexões, não é? Sobre o tema. Explica um pouco para a gente os estudos mais empíricos, como é que eles foram feitos, antes da gente mergulhar num resumo aí destas propostas. São 39 propostas, não é?
Essas propostas, como eu disse, vieram de diversos estudos, diversas abordagens dentro dessas áreas nas quais nós atuamos. Então, nós tivemos uma parte desse grupo indo a campo, conversando com as famílias, principalmente com as mulheres, né? Houve um estudo bastante interessante de conversar um pouco sobre a execução de algumas dessas políticas junto às mulheres e às famílias. Houve outro grupo trabalhando na conversa, nas entrevistas com agentes públicos que são executores dessas políticas. E aí nós tivemos também os estudos de base realmente de revisão de literatura, modelagem, tomando uma série de informações, cruzando bases de dados de diferentes áreas do conhecimento para analisar a vulnerabilidade com recorte espacial, né? Porque nós entendemos que esse, inclusive, é um dos aspectos mais importantes desse trabalho. A gente trazer a inteligência artificial para interagir com todas as áreas do conhecimento, nos ajudando a fazer uma interpretação mais ampla de todas essas informações, né? Usar essa tecnologia, esse conhecimento, para conseguir extrair informações, que são informações que vão colocar dentro de um mapa, por exemplo, né? Como aconteceu com os estudos que foram feitos na região de São Paulo, ali no Grajaú, você poder olhar conjuntamente os dados da oferta dos alimentos, uhum. onde é que estão os varejos, os supermercados, os atacadistas, postos de saúde. Você cruza todas essas informações para poder estudar essa infraestrutura disponível, porque é através dela, inclusive, que essas políticas, essas ações do Estado e também da sociedade civil, elas vão agir para combater a vulnerabilidade.
Gostaria Sim. de perguntar também, professora, sobre a questão das políticas públicas hoje existentes. Nós temos políticas, programas de renda mínima, não é de hoje, eles mudam de nome, mas enfim, de configuração, mas eles estão aí já há algum tempo. E de alguma maneira o problema continua, não é? A gente teve momentos de melhora, com a pandemia uma piora. Então, queria entender uhum. um pouquinho que reflexões vocês fizeram a respeito destes programas de renda mínima. O que isso tem a ver também com os grupos mais vulneráveis? Você falou das mulheres, acredito que elas sejam objetivo, né, de atenção especial. Uhum. Enfim, o Sim. que papel tem, por exemplo, né, o que está aí já, programa de renda mínima?
Essa é uma questão bastante interessante, né? E eu acho que vale não só para o programa de renda mínima. Uhum. O fato é que nós temos, Roxane, políticas muito interessantes, muito boas, mas nós temos dificuldades, muitas vezes, na maior parte das vezes, na execução, uhum. na implementação dessas políticas. E há inúmeras razões para isso. Agora, algo que você comentou, né, sobre o agravamento da fome, é muito importante a gente entender, né, por que nós temos, então, políticas tão boas e nós não conseguimos combater de forma, acabar, né, erradicar uhum. com o problema da fome. A fome no Brasil, ela tem um aspecto, uma conexão muito forte com a falta de renda, ou seja, com a falta de poder de compra, que acaba não permitindo as pessoas terem acesso aos alimentos e que fica muito evidenciada quando nós temos um problema de agravamento da situação econômica, uhum. né? Como a que nós passamos, Sim. vimos passando aí até mesmo um pouco anterior à Covid, à crise sanitária. Então, esse é um aspecto que é muito importante. E aí, mesmo políticas que vinham funcionando, né, que vinham conseguindo reduzir, mitigar o problema, diante de um ambiente econômico desafiador, elas acabaram também refletindo esse período e aumentou o número, a parcela da população com fome no país, com insegurança alimentar. Uhum. Então, esse é um aspecto importante. Mas por que que, mesmo diante das crises, as nossas políticas não conseguem realmente serem eficazes? Aí a gente precisa entender que no Brasil a gente tem um desafio muito grande ainda em termos de infraestrutura, em termos de tornar essas políticas sistêmicas e, sobretudo, entender que elas não devem ser políticas só de governo, elas têm que ser políticas de Estado. Não é? Uhum. Com comprometimento, independente do mandato político, tem que haver um comprometimento para a sustentabilidade dessas políticas e tem que haver uma sensibilização da população, da sociedade em geral, de que elas são importantes. Então, os investimentos em saúde pública, eles precisam, né, ser constantes. Os investimentos em educação, não é? Educação que vai permitir que essa população se capacite, se forme e possa conseguir alcançar empregos de melhor qualidade e que mesmo diante das crises, elas, com essa capacitação, essas pessoas consigam se realocar, se reposicionar no mercado de trabalho. Uhum. Então, são políticas estruturais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma política como essa da transferência de renda, que são políticas essenciais, para que no momento de crise ou no momento em que a gente tem uma parcela muito grande passando fome, uhum. a gente possa atender essas pessoas, mas a gente nunca pode esquecer dessas políticas que são estruturais que vão dar condições para que no futuro, diante de uma nova crise econômica, diante de uma nova crise sanitária, essas pessoas elas estejam menos vulneráveis socialmente a entrar novamente na insegurança alimentar.
Dá tempo ainda da gente falar sobre, eu acho que é um ponto importantíssimo, além de todo o trabalho de campo, análise que vocês fizeram, vocês também oferecem um guia de insegurança alimentar para os gestores públicos. Por que que eu digo que é importante, né, professora? Porque a gente sabe as diferentes realidades que os municípios têm, tamanho, população, verba, né, orçamento. Então isso me parece muito importante. Eu queria que você falasse disso também, né, desse guia para os gestores.
Certo. O guia é um dos instrumentos com os quais a gente trabalhou e muito importante, como você mencionou, porque ele, inclusive, reflete uma das preocupações muito grandes que o grupo teve também, que é trabalhar com a questão da comunicação. O guia para os gestores públicos, ele é um instrumento de comunicação, não? Para os gestores públicos, como você disse, a gente tem uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande nos diferentes âmbitos da gestão pública. Inclusive, a ideia de fazer os estudos de caso, nós trabalhamos com o Grajaú, com o município de Piracicaba, com o município de Santos, foi até entender um pouco essas nuances. O que funciona em um município, funciona melhor no outro, o que promove esse melhor ou pior funcionamento. Mas certamente, algo que a gente vivenciou, né, nas diversas pesquisas e que se traduziu aí também na proposta de elaborar esse guia, é que a gente precisa que os gestores públicos eles tenham aí uma capacitação nessa área, e uma capacitação para si, para promover essa integração entre as diversas áreas da gestão pública, que ela é essencial, quando a gente trabalha com uma merenda escolar, a gente está trabalhando no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social, no âmbito da agricultura, da logística, do transporte. Então é importante essa capacitação do gestor público e essa melhor compreensão dessa integração das áreas. É importante a forma como ele vai se conectar com terceiros também. Então, esse guia ele é muito interessante nesse sentido, de sistematizar, né, algumas etapas para as quais devem se atentar. E ele reflete muito dessa preocupação que nós tivemos e temos, né, nos trabalhos que vêm aí pela frente. Nós vamos, não como GT, mas agora em outro formato, nós devemos continuar trabalhando. E uma das áreas mais importantes é essa da comunicação. Faz toda a diferença para a eficácia das políticas.
Muito bem. Está aí, portanto, um resumo para você desse extenso trabalho do relatório do Grupo de Trabalho da USP, criado na universidade, para apresentar propostas de combate à fome e insegurança alimentar. Quero agradecer muitíssimo a atenção da professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da Esalq, uma das coordenadoras do trabalho. Professora, obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu?
Muito obrigada.